Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Nos Bastidores da Coca-Cola, é uma memória empresarial de Neville Isdell, ex-presidente do conselho e ex-CEO da The Coca-Cola Company, escrita com David Beasley. A edição Brasileiros apresenta a trajetória de Isdell ao longo de mais de 4 décadas na companhia, desde funções operacionais na África até a liderança global. O livro combina autobiografia, história corporativa e análise prática de gestão para mostrar como uma marca de alcance mundial depende de execução local, relações institucionais e capacidade de correção estratégica. Seu foco não é apenas a publicidade associada à Coca-Cola, mas os desafios de conduzir uma rede internacional de engarrafadores, equipes e mercados, sujeitos a diferenças políticas, culturais e econômicas. Um eixo decisivo é o retorno de Isdell da aposentadoria, em 2004, para comandar uma empresa cuja imagem e desempenho haviam se deteriorado. Assim, a obra procura explicar a reconstrução organizacional e reputacional da Coca-Cola a partir da perspectiva de um executivo que vivenciou suas operações em diversos continentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da operação de Icahn Liderança Global como fonte de julgamento executivo, a trajetória de Isdell dá ao livro uma característica incomum entre memórias de altos executivos. Sua visão de gestão foi formada antes da chegada ao comando. Ele relata uma carreira iniciada em atividades de distribuição na África e desenvolvida em sucessivas posições internacionais. Esse percurso importa porque a Coca-Cola não funciona apenas como uma sede que define campanhas globais. A empresa depende de sistemas de produção, distribuição, vendas e parceiros engarrafadores, que precisam operar adequadamente em realidades muito distintas. O aprendizado central é que decisões corporativas ganham qualidade quando são confrontadas com a experiência de quem conhece as limitações concretas do mercado. Uma orientação definida em Atlanta pode exigir adaptações para lidar com infraestrutura precária, regulações locais, hábitos de consumo ou relações políticas específicas. Isdell trata a ascensão profissional menos como uma narrativa de mérito individual e mais como acúmulo de exposição a contextos variados. Para gestores, isso reforça que a liderança internacional requer curiosidade operacional, disposição para ouvir equipes próximas ao cliente e entendimento das interdependências da cadeia. A experiência de campo não elimina a necessidade de estratégia, mas reduz o risco de uma estratégia abstrata desconectada da execução e das pessoas que a sustentam. Em segundo lugar, a recuperação da Coca-Cola como reconstrução de confiança e foco organizacional, quando Isdell assumiu como chairman e CEO em 2004. A Coca-Cola atravessava um período de queda de desempenho e desgaste de imagem, após tentativas anteriores de recuperação que não haviam resolvido os problemas. O livro enquadra a virada como algo mais amplo que uma troca de liderança ou uma campanha de marketing. Uma marca mundial perde força quando investidores, empregados, parceiros comerciais e consumidores deixam de acreditar que a organização é capaz de entregar resultados coerentes e agir de modo responsável. Por isso, recuperação exige prioridades claras, comunicação interna e externa consistente e atenção às relações que conectam a empresa ao seu sistema de engarrafadores e mercados. A contribuição analítica da obra está em evitar a ideia de que marcas consolidadas se restauram por sua própria inércia. O reconhecimento do nome Coca-Cola cria um ativo valioso, mas também eleva a visibilidade de erros de execução, conflitos institucionais e decisões mal recebidas. Isdell associa o trabalho de revitalização à necessidade de reaproximar a companhia de seus valores e de sua capacidade de operar localmente. Para leitores de administração, o caso ilustra que um turnaround duradouro combina resultados financeiros com legitimidade organizacional. Reerguer a empresa significava recuperar disciplina, alinhamento e credibilidade, não simplesmente proteger um símbolo conhecido. Em terceiro lugar, marca global exige adaptação a mercados, culturas e contextos políticos. Um dos temas mais consistentes da experiência relatada por Isdell é a tensão entre escala global e sensibilidade local. A Coca-Cola atravessa fronteiras geográficas, linguísticas e culturais, mas não pode ser administrada como se todos os países respondessem às mesmas mensagens, canais de venda ou prioridades sociais. A carreira do autor inclui a abertura e o desenvolvimento de mercados em regiões diversas, o que evidencia a natureza política e institucional do negócio de bebidas. Entrar ou crescer em um país requer lidar com governos, comunidades, distribuidores, concorrentes e expectativas públicas que variam consideravelmente. A lição não é abandonar a identidade central da marca em favor de uma soma de iniciativas dispersas, é preservar elementos reconhecíveis enquanto se concede autonomia suficiente para que as equipes locais interpretem condições reais. Essa distinção é especialmente relevante para empresas que confundem padronização com eficiência. Padronizar processos essenciais pode reduzir custos e proteger a qualidade. Porém, ignorar particularidades culturais pode enfraquecer a aceitação da marca e a relação com parceiros. O livro também sugere que crises em mercados específicos podem repercutir globalmente, dada a visibilidade da companhia. Assim, a gestão internacional deve combinar governança comum, escuta local e capacidade de resposta rápida. O valor do relato está em situar marketing e expansão dentro de uma rede de relações, e não apenas no campo da comunicação publicitária. Em quarto lugar, responsabilidade corporativa como condição prática de reputação e licença social. Nos bastidores da Coca-Cola, apresenta a responsabilidade corporativa como parte do modo de administrar uma empresa exposta diariamente ao escrutínio público. Isdell é associado no relato e em avaliações da obra à defesa de uma atuação empresarial mais consciente diante da sociedade. O ponto relevante não é tratar iniciativas sociais como ornamentos de reputação, mas reconhecer que uma companhia global depende de confiança para manter operações, negociar com autoridades e ser aceita pelas comunidades em que atua. Para uma empresa de bebidas, questões ambientais, relações com comunidades e conduta institucional podem afetar diretamente a percepção sobre a marca. O livro ajuda a compreender por que a governança deve ultrapassar indicadores de curto prazo e decisões, que parecem eficientes internamente, podem gerar custos elevados e enfraquecerem a legitimidade externa. Essa abordagem também exige coerência. Uma organização não consolida credibilidade apenas por meio de mensagens públicas se sua operação e suas relações locais transmitirem outro padrão de comportamento. Ao aproximar responsabilidade e gestão, Isdell oferece uma visão pragmática da ética empresarial. O argumento implícito é que princípios precisam orientar escolhas difíceis, sobretudo em momentos de crise ou expansão. Leitores interessados em governança encontrarão menos um manual técnico do que um caso de liderança no qual a reputação é tratada como resultado acumulado de práticas, relacionamentos e prestação de contas. Por último, liderança humana e rede de relacionamento além do modelo do executivo isolado, embora trate de uma corporação gigantesca, o livro não reduz a liderança ao desenho de organogramas e metas. A narrativa inclui a dimensão familiar de Isdell, especialmente o apoio de sua esposa, Pamela, e apresenta um executivo moldado por deslocamentos frequentes, relações duradouras e vivências fora do ambiente corporativo. Essa escolha torna visível um aspecto frequentemente omitido em relatos de gestão, decisões de carreira e mobilidade internacional afetam pessoas, vínculos e identidade pessoal. Ao mesmo tempo, ela esclarece o papel das redes de confiança no funcionamento de uma organização global. Um CEO não reverte sozinho uma situação complexa. Depende de lideranças regionais, colaboradores, parceiros e sucessores capazes de traduzir prioridades em ação. A obra evita, portanto, a imagem simplista do salvador corporativo. Mesmo quando descreve a contribuição de Isdell para a recuperação da companhia, sua autoridade parece derivar da experiência acumulada, da comunicação direta e da disposição para reconhecer problemas, em vez de somente do cargo. Para quem estuda liderança, o livro oferece um contraponto útil a modelos excessivamente impessoais. Ele sugere que a consistência de um líder inclui como ele constrói relações, enfrenta conflitos públicos e prepara continuidade. A dimensão humana não substitui competência estratégica, mas ajuda a explicar por que equipes e parceiros aceitam se comprometer com uma mudança organizacional. Em conclusão, nos bastidores da Coca-Cola interessa sobretudo a leitores de administração, marketing, governança e negócios internacionais que desejam observar a condução de uma empresa global por alguém que percorreu seus diferentes níveis e regiões. Também pode ser útil a profissionais que trabalham com franquias, distribuidores, marcas de consumo ou organizações dependentes de parceiros locais, pois evidencia que escala não elimina a complexidade da execução. O benefício prático do livro está menos em fórmulas replicáveis e mais na observação de critérios de decisão, ouvir operações locais, reconstruir confiança depois de crises, conciliar unidade de marca com adaptação e tratar reputação como efeito de condutas consistentes. Intelectualmente, a obra ajuda a relativizar a visão de que o poder de uma marca basta para garantir desempenho. A Coca-Cola aparece como uma organização que precisa renovar relações com consumidores, funcionários, engarrafadores, governos e comunidades. Isso a diferencia de livros de negócio centrados exclusivamente em números, campanhas memoráveis ou feitos individuais de CEOs. Isdell oferece uma narrativa de dentro, com alcance internacional e perspectiva de longo prazo, sem deixar de revelar a dimensão pessoal de uma carreira executiva. Como toda memória corporativa, o livro reflete o ponto de vista de seu autor e não substitui análises independentes da empresa. Ainda assim, sua força está justamente na combinação de relato autobiográfico, bastidores operacionais e reflexão sobre responsabilidade empresarial. É uma leitura indicada para quem busca compreender como liderança, cultura institucional e presença local se conectam na sustentação de uma marca mundial. Se você quiser apoiar Neville Isdell, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!